a nossa decisão.
Pois eu imagino, não deviam estar habituados, calculo eu. E eu insisto nisto porque eu estava há bocado a dizer, imparidades e provisões, 2014 a 2018, 5.899 milhões de euros. E destes, mais de metade do total são imparidades de crédito, 3.283 milhões de euros. Destes 3.283 milhões de euros, 65%, bastante mais de metade, estão concentrados em apenas 20 clientes. E daí que eu vejo a necessidade de, nos ativos com perdas mais relevantes, nos clientes com perdas mais relevantes, de tentar apurar. E tenho aqui outro, de um processo que seguiu no princípio, embora ele depois tenha continuado, que diz respeito a uma sociedade chamada Imosteps, que tinha... que era coacionista com, com o BES, então Novo Banco, e com o BCP, de uma sociedade brasileira chamada OATA, que fazia gestão de terrenos. Lembra-se deste processo?
Tenho uma vaga ideia, mas muito vaga, disso ter sido apresentado numa reunião do Conselho de Administração, entre vários problemas, de ter sido feita uma apresentação pelos serviços, até em PowerPoint, sobre essa situação, mas pormenores já não consigo tê-los presentes.
Eu pergunto porque isto relaciona-se depois com a Promovalor, que é um outro devedor, e eles depois aparecem na análise que é feita todos juntos. E aqui chamou-me a atenção porque acontece que o Novo Banco não apenas era acionista com esta sociedade, com a Millennium e com uma outra sociedade, como também tinha feito suprimentos, como também tinha dado empréstimos para um outro acionista comprar a sua parte. E aquilo que acontece, depois de anos de negociações, dizia-se que podia haver uma mais-valia e foi prorrogado o prazo, digamos assim, para se ver essa mais-valia até janeiro de 2015. E o que eu tive acesso a atas mais tardias em que o Soutor já lá não estava, este realmente caiu-lhe, surpreendeu se eu lhe dissesse que neste 2015 a informação que apareceu era exatamente a mesma, continuavam ainda à espera das mais-valias e os terrenos iam ter uma grande mais-valia, mas tudo continuava sem se concretizar.
Não ficaria necessariamente surpreendido, até porque, quer dizer, da vaga ideia que tenho, quando esse projeto foi apresentado no Conselho de Administração, nós próprios ficámos surpreendidos com a dimensão que esse projeto todo tinha. E, no fundo, com a falta de concretização, precisamente, de resultados só desse projeto. Mas já agora, deixe-me só dizer uma outra coisa que é importante por causa das questões do crédito, para dar o enquadramento. Quando eu aceitei, e os colegas que vieram comigo, aceitámos integrar a administração do Banco Espírito Santo, nós estabelecemos como condição, e essa condição era importante, e veio a revelar-se que era importante, só entrar no banco depois de conhecermos as contas do semestre, porque precisávamos de saber a base de partida. No entanto, por vicissitudes, que depois se for necessário eu posso explicar, houve uma pressão muito grande e a nossa entrada acabou por ser antecipada, embora nós fôssemos protegidos com a isenção de tomar parte em algo que tivesse a ver com a aprovação das contas de 30 do 6. E, portanto, só no final do mês de julho é que nós tivemos verdadeiro conhecimento da situação, das contas do banco nessa altura. Aliás, já agora só como um comentário lateral, provavelmente se eu tenho mantido a exigência de só entrar depois das contas aprovadas, não teria chegado a entrar. E depois, logo a seguir à resolução, e ao haver a resolução, o próprio balanço fica um bocadinho indefinido e é encomendado à tal auditoria à PwC. Portanto, só no final dessa auditoria é que se ficaria a conhecer verdadeiramente a valorização dos ativos que constavam do balanço. Até aí era um bocadinho uma situação, se me permite a expressão é talvez exagerada, uma situação de limbo quanto a essa valorização.
É para terminar, eu as perguntas que eu lhe faço é porque nós muitas vezes também aqui nestas comissões falamos muito de gestão e de banca como se estivesse, há gestões e há bancos e é também nesse sentido que lhe pergunto, encontrou muitas situações ou isto era comum da sua experiência da banca portuguesa, era comum haver muitos negócios imobiliários em que o banco era simultaneamente acionista, financiador, entrava com suprimentos enquanto acionista e ainda financiava um outro acionista. Isto era uma situação muito comum ou não?
Sr. Deputado, eu não tive na gestão de mais nenhum outro banco, tive só neste banco e, portanto, eu não tenho experiência por dentro do que se tenha passado noutros bancos. Mas eu acho que, enfim, passámos por muitas fases do próprio sistema bancário, houve fases onde a intervenção da banca como acionista de empresas era considerada, enfim, útil, necessária, e, portanto, admito que possa ter havido situações dessas. Agora, como também em tudo na vida, uma coisa são as doutrinas, outra coisa depois são as práticas e a aplicação das práticas, e a aplicação das práticas pode divergir muito face, digamos, à concepção da doutrina.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Vítor Bento. O Sr. Doutor disse na sua última audição que lhe foram dadas várias garantias acerca do banco e disseram-lhe que a garantia soberana de Angola era válida?
Sr. Deputado, muito boa tarde. Cumprimento também, agradeço o seu cumprimento. Essa situação, eu já vi essa pergunta, enfim, feita várias vezes, em várias circunstâncias, e é uma pergunta que é de difícil resposta. Porquê? Porque a resposta é sim e não, ou é simultaneamente as duas. Isto é, a nós, o que nos foi dito, quando entramos, nem sequer se discutiu a questão da garantia, o que nos foi dito é que o BES tinha uma exposição ao BESA, mas que o Banco de Portugal estava a tratar desse assunto, e a ideia que o Banco de Portugal estava a tentar obter era uma garantia direta do crédito que o BES tinha sobre o BESA. Portanto, que essa garantia que o Sr. Deputado falou é uma garantia sobre os ativos do BESA. E o que estava a tentar obter era uma garantia do ativo que o BES tinha, da linha de mercado monetário, basicamente, do BES sobre o BESA, e, portanto, que isso isolaria o BES. Portanto, aquilo que me foi dito foi esta parte. Relativamente à garantia propriamente dita, enfim, a célebre garantia de Angola, enfim, temos alguns factos. Um é que foi realizado um aumento de capital com essa garantia. Ninguém a pôs em causa, nenhum regulador pôs a garantia em causa. Por outro lado, o próprio Banco de Portugal afirmou várias vezes, e nomeadamente no dia 18 de julho, numa intervenção na COFAP, portanto, nestas instalações, que o Banco de Portugal, não antecipa um impacto negativo relevante da posição de capital do BES, resultante da situação financeira da filial BES Angola. E depois, tendo em consideração que a garantia do Estado angolano cobre uma parte substancial da carteira de crédito, enfim, por aí adiante. Portanto, esta própria menção é possível ser interpretada como um reconhecimento da garantia. Mas se me pedir para lhe garantir que isto é um reconhecimento formal da garantia, eu não posso dizer isso. Mas que, enfim, que todo o cenário envolvente e todas as declarações envolventes e ações ou omissões envolventes geraram a convicção de que a garantia era reconhecida como válida, isso é verdade.
Apesar de, em termos prudenciais, eles não aceitarem a garantia como válida.
Quem é que não, desculpe, Sr. Deputado, quem é que não aceitava? Não vejo como é que pode fazer essa afirmação, porque nunca foi exigido nenhum provisionamento da exposição do BES ao BESA. Inclusivamente nas contas 30 do 6, portanto, que foram as últimas, portanto, na qual não tive intervenção, mas, portanto, foram as últimas, já sobre este pano todo de grande dificuldade, o Banco de Portugal exigiu que se fizesse uma provisão para os créditos, para a exposição ao Grupo GES, mas não exigiu nem o Banco de Portugal, nem os auditores exigiram qualquer provisão sobre a exposição a Angola. E, portanto, isso tem implícito o reconhecimento que a garantia seria válida. E a garantia, de facto, a garantia do BESA em Angola era válida. A convicção que havia dentro do banco é que, de facto, a garantia era válida, era uma garantia de first demand sobre aqueles ativos, embora as circunstâncias da ação sobre essa garantia viessem a depender das próprias condições da economia angolana e do contexto angolano.
E porquê que decide não participar no aumento do capital do BESA, sabendo que isso iria fazer perder o controle sobre esta garantia e também sobre outras garantias que o BES tinha em relação a créditos seus, do BESA?
Bom, em primeiro lugar, nós, a decisão final acabou por não ser tomada porque estava dependente de uma conversa que iríamos ter em Angola no dia 4 de agosto. Nós tínhamos combinado isso. E, no fundo, o que se passava, muito facilmente, portanto, nós, como já lhe disse, portanto, quando nós entramos, foi-nos dada a garantia de que o Banco de Portugal estava a tratar do assunto com as autoridades angolanas, estava tudo bem encaminhado, as coisas depois acabaram por se ir complicando. Admito que o próprio BCE começasse a fazer pressão grande sobre o Banco de Portugal para ter o problema resolvido, porque isso obviamente criava uma exposição sobre o sistema bancário, se calhar não apenas sobre o BES, mas se calhar sobre mais sistema bancário, e o Banco de Portugal começa a pressionar para nós. No dia 22 nós recebemos uma carta, foi o BESA, mas depois passou-nos a carta, uma carta do vice-governador do BNA, dizendo que, na sequência de inspeção global realizada à vossa instituição e da análise aos indicadores económicos e tal, económicos e financeiros escolhidos, conclui ser necessário iniciar uma implementação de um programa de recuperação da instituição em apreço, que passa por um reforço imediato de capitais num montante equivalente a 2,7 mil milhões de euros, de forma a repor o nível de solvabilidade, e depois, face à urgência da reposição do equilíbrio financeiro, vimos solicitar a Vossa Excelência que nos informe, mais tardar até ao dia 24 em curso, sobre as possibilidades de concretização dessa transação. Isto para nós criou-nos, obviamente, um problema complicado. Nós estávamos num dilema que qualquer das pernas do dilema nos era particularmente adversa. Porque das duas, uma, ou acompanhávamos o aumento de capital, investindo 1 mil milhões de euros. Portanto, aquilo requeria o equivalente, salvo ver, a 1 mil milhões de euros, para manter a cota acionista. 1 mil milhões de euros que nós não tínhamos. Recordo que, nessa altura, o banco já estava a recorrer regularmente à ELA do Banco de Portugal, para o seu funcionamento regular. Portanto, ir a buscar mais 1 mil milhões para fazer esse investimento era particularmente complicado, e o próprio Banco de Portugal poderia nem sequer permitir, aliás, a opção do Banco de Portugal também era para que não se acompanhasse. Mas nem sequer tínhamos a garantia que esse capital não viesse depois a ser bailed-in mais tarde. E, portanto, não, isso não nos dava a garantia sequer que nós fazemos esse investimento e esse investimento está consolidado. Não havia nenhuma razão, enfim, não, nenhuma garantia que esse não se viesse a perder também. A segunda opção era de não acompanhar e, portanto, deixar de diluir a participação, deixar de consolidar, e aí perdia-se a capacidade de controle sobre a execução da garantia. E daí, portanto, que a resposta que nós demos para Angola, portanto, o processo foi a Conselho de Administração, foi não só a Comissão Executiva, que nessa altura havia os dois órgãos, foi a Comissão Executiva, nós discutimos com o Banco de Portugal, foi a Conselho de Administração, e o consenso com o Banco de Portugal, e também com a recomendação do Banco de Portugal, foi que não acompanhássemos o aumento de capital, mas procurássemos assegurar primeiro a tal garantia sobre o crédito do BES sobre o BESA. E foi essa a resposta que demos ao Banco Nacional de Angola, dizendo que tínhamos a disponibilidade de deixar diluir a nossa participação, não aumentar o investimento, desde que nos fosse dada essa garantia, enfim, em termos aceitáveis. A resposta de Angola veio imediatamente, dizendo que os dois assuntos eram separados, isto é, não recusava, mas dizia que os dois assuntos eram discutidos separadamente e precisava de uma decisão imediata sobre a participação do capital. Enfim, numa situação complicada como esta estava, eu entendi que andarmos a trocar cartas não nos levava a lado nenhum e que isto precisava ter, enfim, uma discussão franca entre as várias partes envolvidas, entre nós, o Banco Nacional de Angola, as autoridades angolanas, e propus ao Sr. Governador do Banco Nacional de Angola deslocar-me a Angola tão rapidamente quanto possível, e o tão rapidamente era mesmo só nesse fim de semana, porque havia várias coisas, entre outras coisas, eram necessários ter vistos. O Sr. Governador achou a ideia excelente, e portanto nós preparávamos para ir a Angola nesse fim de semana, ter a reunião, já tínhamos uma agenda de reuniões marcadas no dia 4 de agosto, no fim de semana ocorre a resolução, e portanto o problema ficou. Não teve a solução, portanto, nós não recusámos, eu não posso dizer que nós recusámos, porque não recusámos coisa nenhuma, portanto, nós dissemos que estávamos dispostos a recusar se, embora a porta deste compromisso, se tivesse estreitado.
Quem no Banco de Portugal lhe transmitiu essa posição para não participar e de que forma?
Eu não consigo precisar as pessoas com quem isso foi contactado, mas recordo-me que a opinião do Banco de Portugal, isto deve ter sido tratado talvez diretamente com a supervisão, deve ter sido, portanto, eu não lhe posso dar a palavra exata, mas tenho a certeza que a carta de resposta foi combinada entre nós e o Banco de Portugal